No episódio de hoje tem Broadridge integrando JPM Coin. Tem o Departamento de Justiça dos Estados Unidos processando exploradores do MEV na Ethereum. A Lens Protocol lançando a sua própria blockchain no ZK Sync e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Na primeira nota de hoje, a gente volta a falar do JP Morgan, dessa vez como fornecedor de tecnologia. O JP Morgan tem uma plataforma que eles usam internamente, baseada no Quorum, que é um fork da rede Ethereum, que eles vêm mantendo já há muitos anos, se não me engano, desde 2019, que eles lançaram a primeira aplicação rodando nessa infraestrutura. E dentro dessa infraestrutura, eles rodam alguns produtos, entre eles o que eles chamam de JPM Coin, que nada mais é do que uma forma de depósito tokenizado atrelado ao dólar, que roda vários processos internos do JP Morgan, inclusive trilhões de dólares aí em operações de Ripple, né, que é recompra de papéis. E essa semana passada, eles anunciaram que iam abrir a JPM Coin para aplicações de terceiros, e essa semana já tem um primeiro anúncio, que é a Broadridge, que é um dos principais fundos de investimento aí, vão integrar JPM Coin com a sua plataforma que eles chamam de DLR, na sigla em inglês, é a Distributed Ledger Ripple, também um produto de recompra, a plataforma, né, de contabilidade deles aí dessas operações. Essa DLR vai se integrar junto, né, com a JPM Coin para fazer toda a parte de settlement, né, de liquidação contra os ativos que eles já têm nessa plataforma a partir do mês de junho. De acordo com o anúncio, né, o JP Morgan está olhando para essa solução da JPM Coin como uma solução de que eles chamam de cash on chain. Eles dizem que não tem muitas soluções de cash on chain nesse momento do mercado, e isso pode servir no futuro para um framework de liquidação, né, de posições à vista para outras plataformas digitais, aumentando, né, alavancando aí a infraestrutura e, de certa maneira, a reputação, por que não, né, do JP Morgan em relação até a reguladores. O que, na minha opinião, é um play bastante razoável. A gente vem falando aqui no podcast já há algum tempo sobre uma arquitetura de duas camadas, né, para CBDCs, especialmente as CBDCs de atacado. CBDCs são as moedas digitais dos bancos centrais, na sigla em inglês. No Brasil, o exemplo mais óbvio das CBDCs é o Drex, que está trabalhando justamente nessa arquitetura de duas camadas, onde você tem uma camada de CBDC que é mais centralizada entre o Banco Central e os bancos, e entre os bancos e o mercado você atua com uma camada do que a arquitetura define como depósitos tokenizados, ou seja, você tem o dinheiro regulado trabalhando numa CBDC de atacado entre bancos e bancos centrais. Esses depósitos, né, esses valores correspondentes podem ser emitidos pelos bancos numa segunda camada, lastreado nessas CBDCs, ou lastreado nos depósitos, e aí você tem essa segunda camada que é conhecida como depósitos tokenizados, o que no caso da JPM Coin é exatamente o que eles estão fazendo. Não coincidentemente, o JPM tem tido grandes participações em projetos, tanto de CBDC quanto de depósitos tokenizados, porque eles já têm essa solução praticamente rodando aí internamente há alguns bons anos. E aí abrir para o mercado poder se beneficiar dessas eficiências parece uma sequência bastante lógica e, obviamente, leva a um volume maior ainda de transações usando a JPM Coin e a uma captura, né, dessas taxas de transação para o próprio JP Morgan. O head de plataforma de liquidação do JP Morgan, né, da Onyx, o Nelly Zaltzman, disse o seguinte, e aqui eu abro aspas: estamos empolgados com o lançamento da nossa solução de liquidação sincronizada utilizando a JPM Coin junto dos nossos parceiros da Broadridge. Aqui na Onyx a gente observa o mercado e tenta ser o provedor mais avançado de soluções de cash on-chain que existe no mercado, e estamos rapidamente crescendo as nossas plataformas de ativos digitais globalmente, fecha aspas. Não posso discordar de que essa é uma estratégia interessante. Ela talvez não seja a estratégia mais centralizada ou mais nativa do ponto de vista de cripto, mas do ponto de vista de ativos digitais parece fazer bastante sentido, e Broadridge sendo um cliente gigantesco, tanto quanto o JP Morgan, parece fazer mais sentido ainda. Essa semana a gente viu uma notícia, talvez a primeira desse tipo, mas bastante curiosa. Dois irmãos estão sendo processados, foram presos, né, e estão sendo processados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por terem explorado um bug em uma aplicação que ajuda os bots a explorarem uma característica da rede da Ethereum chamada MEV. MEV. MEV é a sigla para Maximal Extractable Value, e é uma característica da rede Ethereum e de outras redes de Proof of Stake, em que os validadores, né, os participantes, os computadores que participam da validação e da produção de blocos na blockchain, eles montam os blocos a partir das transações que estão disponíveis numa mempool, né, que é como se fosse uma área preliminar onde as transações são armazenadas antes delas serem capturadas pelo produtor do bloco, pelo validador, e finalmente escritas de maneira imutável na blockchain e depois consensadas entre todos os nós participantes. Nessa mempool acontece esse fenômeno do MEV. O fenômeno do MEV é quando o operador do bloco, né, o validador escolhido para produzir aquele bloco, ele ordena as transações de modo que ele maximize o valor a ser extraído, daí vem Maximum Extractable Value, das transações em questão. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em priorizar, ou seja, tem aí um fator que a gente considera como um potencial risco de censura, mas ele prioriza de acordo com taxa, de acordo, né, com o fee, né, o pago pelo usuário que está propondo aquela transação, ele ordena ali, e dessa maneira as transações acontecem numa determinada sequência assim que elas atingem a blockchain, e aí disparam todas as triggers de smart contracts correspondentes. Bem técnico, bem complicado. Mas o que é interessante nesse caso aqui é que os irmãos, eu vou pegar o nome aqui para vocês, Anton Pereira Bueno e James Pereira Bueno, de Nova York, exploraram um bug numa aplicação chamada MEV Boost e manipularam as informações das transações que estavam sendo propostas de maneira que a sua transação, né, as transações que eles iam maximizar entre diferentes criptomoedas, diferentes tokens, desse a impressão de que os produtores de bloco, né, seja, os validadores, estavam beneficiando um conjunto de transações, quando na verdade eles estavam beneficiando outras transações que beneficiariam diretamente os irmãos. E um ataque que é chamado esse ataque, esse exploit é chamado como é considerado um ataque, durou 12 segundos, porque usou um monte de bots para fazer esse tipo de operação e expor essa fragilidade aí do MEV, né, no caso do validador, e expôs isso, e eles levaram aí, foi um ataque que deu um resultado para esses dois irmãos de 25 milhões de dólares, né, equivalentes em várias stablecoins de vários modelos, né, stablecoin como USDC e a DAI, que é produzido pelo MakerDAO. Então, os traders que foram prejudicados com essa operação perderam esse valor de 25 milhões, enquanto os atacantes levaram esse benefício de acordo com o sequenciamento das transações, né? Isso é chamado aí de front running, né? Você corre com transações que são mais benéficas do que aquelas que vêm depois, né? E isso expõe aí uma certa fragilidade, porque nada disso acontece de fato on-chain. Isso acontece nessa área, né, anterior aí, quando aquele validador tem as transações na memória e ele empurra essas transações, e aí que esse exploit aconteceu. Interessante ver isso, mais interessante ainda é ver isso como um caso inédito junto do Departamento de Justiça norte-americano. No mercado tradicional, né, existia, ou ainda existe, regras de jogo para você ter o famoso High Frequency Trading, que inclusive permite que você tenha servidores junto às bolsas de valores para ter a melhor performance ao colocar as suas ordens de compra e venda. Isso funciona mais ou menos do mesmo jeito, mas a maneira como eles exploraram aqui, né, usando um bug aí no Mavboost, foi o que colocou eles no alvo do DOJ. Vamos ver como é que isso desenrola e como é que isso vai afetar o progresso de redes como Ethereum do ponto de vista de adoção do mercado financeiro. Na última nota de hoje, a gente cobre aqui um anúncio da Lens. Lens é um protocolo descentralizado para a criação de redes sociais, né, de Web3. A gente tem presença lá também com podcast. E essa semana eles anunciaram o lançamento da sua própria rede de blockchain, né, uma L2 junto da Ethereum, que vai ser construída utilizando o stack de blockchain da ZK-Sync. E, de maneira bastante interessante, eles vão usar uma arquitetura que combina três arquiteturas técnicas, que são os rollups, o Validium e o Volition, que são maneiras de você gerar escalabilidade e aí atuar tanto do ponto de vista on-chain quanto off-chain, dependendo do tipo de transação, do tipo de dado que precisa ser armazenado, né, e recuperado, e também gerenciando aí os custos, né, para você operacionalizar tudo isso. Então eles separaram esse plano em três etapas, que eu vou descrever aqui, tentar descrever para vocês aqui, porque tem algumas características bem técnicas. A primeira etapa é a etapa de seed, onde eles vão usar o Validium. Esse Validium é uma maneira de gerenciar os dados que vão ser escritos no Ethereum ou fora do Ethereum, né, dentro de uma infraestrutura que tem os validadores da Ethereum atuando para tudo que tem transação que vai para a rede, e um conjunto de delegados que fazem esse Validium funcionar de maneira off-chain. E aí você tem toda uma estrutura de criptografia e de acessos, né, com algumas premissas de confiança, ou seja, tem algum grau de centralização, para que os dados que não são críticos possam ser escritos e recuperados através da aprovação do que eles chamam aqui de um DAC, Data Availability Committee, que é um comitê, né, de participantes aí que permitem você escrever e recuperar esses dados, garantindo que você tenha chaves de integridade para poder acessá-los. A segunda fase, chamada Grow, que é uma fase onde esses Validiums vão ser descentralizados cada vez mais, né, e gerando esses dados, essa distribuição, inclusive na camada de acessibilidade dos dados. Então, tem mais um passo para essa descentralização. E o terceiro estágio, que é o estágio final, é quando eles entram com o chamado ZK Rollup. Então, toda essa rede que eles estão construindo de blockchain, de segunda camada, com todas essas funcionalidades de disponibilidade de dado, vão começar a escrever o estado de toda essa parafernália dentro de um rollup de Zero Knowledge, que é onde você consegue o que os criptógrafos chamam de estado sucinto, né? Você compacta o estado de cada um dos blocos, de toda essa arquitetura de dados, e escreve isso numa solução de primeira camada. Então aí entra o Ethereum com essa escrita, que é muito mais barato escrever com uma solução compactada do que copiar o estado de uma layer 2 e escrever inteiro na primeira camada. Então vai ser muito interessante do ponto de vista técnico, além do ponto de vista funcional, porque se a gente for pensar hoje, as principais redes, as redes sociais de Web 2, elas não requerem nada disso, né? É uma coisa muito mais trivial para o usuário final. Eu posso dizer até que seja muito mais intuitiva, né? A gente já está acostumado com uma maneira de acessar, mas no caso da Lens, eles estão indo além, que estão unindo essa possibilidade de ter uma experiência do usuário mais parecida com a Web2, mais uma infraestrutura de gestão desses dados que não só é mais descentralizada, mas também remete à propriedade do dado, né? Data ownership para o lado do usuário. Não tem nenhuma citação aqui em relação ao uso de Zero Knowledge para privacidade de dados, o que pode ser algo bastante curioso, mas é uma infraestrutura que vai permitir aí isso ser explorado de maneira cada vez mais presente, gradualmente, óbvio, mas de maneira mais presente. Eu gosto da ideia de redes sociais baseadas em blockchain. Essa é uma implementação. A gente falou outro dia aqui do Farcaster, que é outra implementação, e deve haver outros tipos de redes sociais sendo explorados, porque a gente está bem no começo dessa jornada. Então, parabéns para o time da Lens aí, que continua inovando no espaço de redes sociais centralizadas, algo que, na minha opinião, vai fazer muita diferença, inclusive para as democracias no futuro. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Moneybrain, startup de pagamentos, conseguiu a licença de VASP nas ilhas Jersey britânicas. O projeto Liberty está se organizando para adquirir o TikTok nos Estados Unidos e alavancar o uso de redes sociais descentralizadas. O novo relatório da Associação de Blockchain Europeia fala sobre a execução e consenso em serviços de staking. O professor de jurídico da Georgetown, Chris Brummer, está lançando a sua startup chamada Blueprint, que vai trabalhar voltada para regulatory disclosure, os relatórios regulatórios. O surfista brasileiro Sunny Pires é o primeiro brasileiro a ter um patrocínio em criptomoedas. Nesse caso aqui foi com a NounsDAO. A revista American Banker anunciou os seus inovadores de 2024. Cripto e inteligência artificial estão na frente. Os vencedores vão ser anunciados em junho e um dos candidatos aí é o meu amigo Kai Sheffield, Head de Cripto da Visa. A Mastercard escolheu 5 novas startups para o seu programa Start Path, incluindo a brasileira Parfim. Além da Parfim, tem Culipa, Peak, Triangle e Venly. A BRX Finance, do João Zequim, que esteve aqui recentemente, anunciou uma parceria com a V360, para fazer a gestão de notas fiscais tokenizadas. A Dolce & Gabbana, um dos gigantes da moda mundial, está sendo processada por conta da sua coleção de NFT, que entregou muito menos do que tinha prometido. E se você perdeu o meu Spaces falando sobre Midnight com o time da NIM, tem o link aí também na descrição do episódio.
Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, BlockDrops Podcast, no Twitter, BlockDropsPod, BlockDrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast no Spotify, no Icolab, na FebrabanTech e em outras plataformas de streaming.
E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Victoria Thompson, Horácio Baracat, Nader Dabet, Dante Disparte, Tomaica Tilleman, Eugênio Rejanini, Hudson James, Chris Brummer, Simon Taylor, Luiz Lamin, Kai Sheffield, Mariana Braoio, João Zequim, Bosco Bellinghausen e Diane Montserrat. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.